Senhores deputados, vamos iniciar esta audição ao Comitê Olímpico de Portugal. Estamos aqui connosco o Presidente do Comitê, o Sr. Professor José Manuel Constantino, acompanhado por dois colaboradores do Departamento Jurídico e da própria Direção, assessor da própria Direção. O objetivo desta reunião, eu já tive a oportunidade de falar com o Sr. Professor no caminho aqui para esta sala, dando-lhe nota que nós somos um grupo de trabalho nomeado pela primeira comissão, encarregue de proceder a um conjunto de audições para podermos abordar as questões que estão colocadas nos três diplomas que já foram aprovados na generalidade em plenário, que baixaram à primeira comissão e que agora terão de ser objeto de um trabalho na especialidade, porque aquilo que haverá de sair desta Assembleia será um diploma único, como é evidente, em que teremos que olhar para as várias propostas diferenciadas que são colocadas nos projetos que foram genericamente validados num primeiro momento no plenário da Assembleia, para encontrarmos aquilo que será a formulação definitiva desta legislação. É esse o objetivo deste grupo de trabalho, é colher as opiniões, as sensibilidades dos vários agentes, das várias instituições de relevo, de grande relevo na área do desporto nacional. O Comitê Olímpico de Portugal, seguramente, que é uma instituição de topo no desporto nacional, e é nesse sentido que eu dava desde já a palavra ao Sr. Professor José Manuel Constantino para nos poder dar aquela que é a visão, as propostas e, eventualmente, sugestões do próprio Comitê Olímpico relativamente a esta legislação.
Muito obrigado. Cumprimento todos os senhores deputados e deputadas. E vou dar conta daquilo que é o parecer elaborado pelo Comitê Olímpico de Portugal, sem prejuízo depois de entregar, sob a forma escrita, esse parecer, mas enfim, vou sublinhar aqueles que nos parecem ser os aspectos essenciais dos diplomas que estão em apreço. De um ponto de vista global, nós fazemos uma apreciação muito positiva relativamente às propostas que estão em cima da mesa. Entendemos que oferecem um sinal firme à criminalidade organizada relacionada com o desporto, na intenção de atacar as ameaças crescentes à integridade no desporto, alinhando com as orientações do Comitê Olímpico Internacional que estão expostas na Agenda 2020. Possibilitam, perante a moldura penal agora revista, a utilização de meios de prova imprescindíveis para investigar e sancionar uma tipologia de criminalidade inovadora e complexa, tecnologicamente sofisticada e transnacional. Procuram também verter algumas das medidas previstas na Convenção do Conselho da Europa sobre a manipulação de competições desportivas, nomeadamente as que se referem ao financiamento das organizações desportivas. Finalmente, estabelecem uma sanção penal para a proibição já prevista no regime jurídico dos jogos e apostas online, da prática de jogos e apostas online, diretamente ou por interposta pessoa, a agentes desportivos, praticantes, técnicos, dirigentes, empresários, árbitros, organizadores de competições, etc. Portanto, e em síntese, o nosso parecer é um parecer positivo relativamente às medidas propostas nos diplomas em apreço. Aproveitamos esta circunstância para poder deixar algumas sugestões que podem ajudar a melhorar o quadro de envolvimento do problema que está associado, grosso modo, às questões relativas à corrupção no desporto. Do nosso ponto de vista, os projetos de lei não abordam medidas importantes previstas, quer no Código do Movimento Olímpico, e eu vou deixar um livrinho onde está previsto todo o conjunto de orientações que o Movimento Olímpico tem relativamente a esta matéria, sobre prevenção e manipulação de resultados de competições, quer na Convenção, nomeadamente no que se refere ao seguinte: prevenção de conflitos de interesse, proibindo utilização indevida ou a divulgação privilegiada e respectivas sanções; omissão do dever de denúncia de qualquer atividade suspeita ou de cooperação com investigações levadas a cabo pelas autoridades desportivas e policiais competentes; proteção dos agentes desportivos que testemunhem e colaborem com as autoridades de investigação ou ação penal. Nós sugerimos também a possibilidade, não necessariamente no quadro legislativo que está em apreço, mas num quadro complementar, a possibilidade de prever medidas de suspensão total ou parcial de apoios públicos no domínio do desporto a quaisquer organizações desportivas que não apliquem efetivamente regras em matéria de luta contra a manipulação das competições desportivas, conforme previsto no número 4 do artigo 8º da Convenção, nomeadamente na omissão de aprovação de disposições em matéria de integridade e manipulação de competições desportivas nos seus regulamentos de disciplina, de inquérito e ação disciplinar sobre os casos que lhes sejam reportados e ou que denunciem aos órgãos de polícia criminal, um programa de integridade que preveja um mecanismo de denúncia e sessões de formação e esclarecimento junto dos seus agentes desportivos para os capacitar a reconhecer, resistir e reportar eventuais situações de manipulação de competições. E aproveitamos também esta circunstância para exortar os senhores deputados para a urgência de implementar uma plataforma nacional destinada ao tratamento da manipulação de competições desportivas, conforme ao tratamento da manipulação de competições desportivas, conforme a obrigação prevista no artigo 13º para os Estados signatários da Convenção. Para o sucesso nos resultados a obter do reforço da regulação tratado nestes projetos de lei, é necessária uma abordagem integrada com outros dois pilares do combate à corrupção no fenómeno desportivo, a educação e a sensibilização e a partilha de informação, bem como o reforço da interdependência entre a justiça desportiva e a justiça penal. Uma abordagem que corresponde às carências nas competências de quem investiga esta nova e complexa realidade, que permita cruzar informação e encontrar respostas eficazes, envolvendo operadores de apostas licenciados, empresas de monitorização de apostas, reguladores, organizações desportivas e órgãos de investigação e ação penal, dando aos agentes desportivos a confiança para denunciar estes casos, trazendo perante a justiça os responsáveis por crimes que corroem os valores fundamentais do desporto e do olimpismo. O Comitê Olímpico Internacional tem procurado este propósito dar o exemplo, através da parceria com a Interpol e a UNDOC, e do reforço de mecanismos de cooperação com governos e comitês olímpicos nacionais, cujos desenvolvimentos serão apresentados no próximo dia 15, no Fórum Internacional para a Integridade do Desporto, que se vai realizar em Lausanne e na qual o Comitê Olímpico de Portugal foi convidado a estar presente. Portanto, são estes, no essencial, o conjunto de observações que nos são suscitadas pelos diplomas em apreço, reforçando, uma vez mais, o caráter positivo que nos suscitam os diferentes diplomas, sem prejuízo de reconhecermos que há um conjunto de medidas complementares que entendemos ser a oportunidade para as elencar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou dar já a palavra, começar a dar a palavra aos senhores deputados, às senhoras deputadas. Relativamente, só uma pequenina nota relativamente a esta sua abordagem inicial ao problema. Em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para nos entregar um documento escrito, que obviamente será distribuído por todos os senhores deputados. Pode ser um elemento muito valioso exatamente para o trabalho que nós temos, entre mãos. Relativamente às questões que o Sr. Professor abordou, teremos a oportunidade agora de fazer alguma troca de impressões. No entanto, chamar apenas a atenção que o Sr. Professor, e bem, levantou-me um conjunto de matérias que, porventura, não têm necessariamente que ver com este processo legislativo. Este processo legislativo tem que ver com uma alteração ao diploma que estabelece o regime das responsabilidades penais relativamente à viciação de resultados ou à manipulação de competições desportivas. Há, com certeza, outras matérias e outras áreas da legislação na área do desporto que, numa perspectiva de um combate mais abrangente a este fenómeno, vão ter que ser mexidas. Quanto a isso, não tenho dúvida e seguramente que as propostas que o Sr. Professor aqui nos deixa hoje e que no documento que nos envia, seguramente, não deixa de abordar também, serão muito importantes para que possam haver iniciativas legislativas sobre esta matéria. Assinalar apenas, nesta sua intervenção inicial, abordou duas questões que essas sim, de alguma maneira, podem e estão alguns dos projetos tratados neste diploma sobre a responsabilidade penal, que tem que ver com os mecanismos de denúncia obrigatória por parte dos agentes desportivos e aquilo que, utilizando um termo agora já na gíria jurídica, chamada de lação premiada relativamente a atletas ou agentes que possam contribuir decisivamente para o apuramento da verdade e que, nesse sentido, devem beneficiar de alguma proteção jurídica por parte da legislação. Ou não, é essa a opção que necessariamente o legislador terá que fazer. Conhecemos, e é bom esta audição, conhecer a maior profundidade qual é que é a opinião e a visão que o Comitê Olímpico de Portugal, de resto integrado no Movimento Olímpico Internacional, tem relativamente a esta matéria, que é uma posição bastante, bastante incisiva, bastante dura, por aquilo que eu conheço, mas é exatamente esse que é o objetivo desta reunião, é perceber qual é que é o sentido. Eu passo já a palavra aos senhores deputados, começando pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Sr. Professor, queria cumprimentar o Sr. Professor José Manuel Constantino, agradecer na sua pessoa e também ao Comitê Olímpico Português a disponibilidade para estar aqui connosco e, de alguma maneira, também em viva voz e também pelos contributos escritos que disponibilizou, colaborar tanto com o Parlamento neste processo legislativo. Ora bem, este processo legislativo visa, e se é assim, como já foi aqui referido, estamos aqui a focarmos, digamos assim, na alteração da lei penal, na lei que sanciona estes comportamentos, e particularmente, e é desse de facto o âmbito. Compreendemos perfeitamente as alusões que fez a outros institutos e a outros diplomas e a outras sedes, que devem ser, com certeza, ponderados, analisados. Tudo isto é um edifício conjunto e deve ser visto nesta perspectiva e, portanto, não deixaremos, obviamente, de ter essa perspectiva global, sem prejuízo, para não nos desfocarmos também desta missão que temos aqui entre nós neste momento, que é resolver e, portanto, adaptar e responder pela via penal a estes comportamentos. Comportamentos que, de facto, ganham cada vez mais atualidade. Basta vermos as notícias do dia de hoje, onde a respeito de apostas, precisamente, e de um jogo de futebol da Primeira Liga Nacional, tivemos aqui uma suspensão até de uma preventiva, pronto, pela parte da Santa Casa da Misericórdia, precisamente de um conjunto de apostas feitas relativamente a isto. Ou seja, este é um tema de atualidade, é um tema que nos gera muita preocupação e, obviamente, mostra a importância de encontrarmos e respondermos aqui um conjunto de questões. Há três projetos de leis, penso que o Sr. Professor já terá tido a oportunidade, obviamente, de os ver, já manifestou aqui assim a sua apreciação e a sua concordância genérica com os mesmos. De facto, os projetos de leis tentam cada um de alguma maneira, alguns de uma maneira diferente, mas no fundo o objetivo deles é sancionarem e criminalizarem estas condutas. Eu queria focar-me em concreto sobre duas questões do projeto, sem prejuízo que todos eles agravam essencialmente as penas, a moldura penal, todos eles com nuances diferentes, mas todos eles agravam e, portanto, colocam a moldura penal num patamar que permite um conjunto, que já foi também referido, de utilização de outros meios de prova e de outros meios de investigação no combate a esta criminalidade, mas queria focar-me e fazer uma referência e pedir-lhe a sua opinião em concreto sobre uma proposta que até é avançada no projeto de lei do Partido Socialista, que é relativamente à chamada aposta antidesportiva, digamos que é de alguma maneira portanto, que cria um tipo específico e sanciona, portanto, há uma inovação nesta matéria e, portanto, pedia-lhe se depois pudesse, num segundo momento, em concreto, tecer alguns considerandos sobre isto. Percebo também a referência à necessidade de encontrar mecanismos que protejam, ou seja, da dificuldade de investigação e, portanto, de alguma maneira, para o bom sucesso dessa investigação, a importância de do fundo, da colaboração das autoridades, portanto, de quem até, de alguma maneira, tem intervenção, no fundo. Eu não gosto muito daquela da figura da delação premiada, mas é uma questão conceptual, não é? Não gosto, por natureza, por sensibilidade jurídica, faz-me algo morticária, sinceramente. Mas pronto, compreendo que hoje, do ponto de vista da investigação e dos meios de investigação, cada vez mais é, portanto, chamada, portanto, se não especificamente, mas pelo menos é puxada alguns pontos dela, portanto, no sentido até de dar uma proteção a quem colabora e também a testemunhas e outras pessoas, isto já num outro plano. Portanto, gostava que tocasse um pouco nisso, da importância ou não e da limitação e em concreto, e como é que vê a colaboração de quem está neste mundo e quem tem conhecimento destas práticas, eventualmente envolvido com elas ou não, no sentido de poder ter mecanismos de proteção e defesa e tratamento mais favorável nesta matéria. Pois há aí uma outra questão, que também vem, penso que é na proposta do Partido Social Democrata, a respeito da perda a favor do Estado dos bens. Obviamente que também há neste momento até a tendência europeia vai nesse sentido, ainda por ser recentemente uma transposição de uma diretiva que foi discutida neste Parlamento e que somos neste. Também gostaria de alguma maneira de colocar-lhe também, pedir-lhe a sua opinião sobre isto. E depois, numa coisa mais genérica, onde é que vê estes focos com maior perigo? Onde é que esta atividade, digamos assim, da manipulação dos resultados, ela é internacional, a gente compreende que ela não tem uma dimensão estritamente nacional, antes pelo contrário, mas depois, a nível da prevenção, onde é que há um risco maior? É no nível das competições esportivas profissionais, nas não profissionais, nos setores mais jovens, naquilo que tem maior palco do que tem menor palco? Ou seja, onde é que, na sua perspectiva, sente que há maiores riscos de poder haver uma atividade criminosa, no fundo assim, que seja a base depois da possibilidade das referidas apostas? Portanto, no fundo, setores onde, de alguma maneira, se deve, na perspectiva da prevenção e na perspectiva, intervir com maior cuidado e com maior celeridade. Para já eram estas questões que lhe queria deixar genericamente. Muito obrigado, Sr. Professor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu vou começar por pedir desculpa ao Sr. Presidente do Comitê, porque cheguei um bocado atrasado. Informei o Sr. Presidente que coordena este grupo de trabalho, que tive aqui um compromisso e, portanto, peço desculpa porque perdi a oportunidade de o ouvir de viva voz. Já me tentei aqui informar sobre aquilo que foi o seu contributo, mas queria desde já fazer uma referência ao Sr. Presidente aqui do grupo de trabalho, pela forma como estão a decorrer os trabalhos, com celeridade, que é um tema muito importante, e pelo exemplo que a Assembleia da República dá nesta matéria. Quando tivemos a oportunidade de discutir isto na generalidade no plenário da Assembleia da República, eu fiz questão de salientar que o facto de haver três projetos de lei diferentes sobre esta matéria e tentarmos todos nós chegarmos aqui a um compromisso conjunto relativamente a uma área tão crucial para o desporto português como é esta, acho que é um bom sinal, é um bom tónico e, portanto, queria fazer essa ressalva, cumprimentando o Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, sobre esta preponderância da Assembleia da República nesta matéria. Depois, relativamente à componente técnica destes projetos de lei, creio que nos vai fazer chegar um contributo escrito, portanto, depois poderemos, ou já fez chegar, portanto, depois analisaremos. Creio que as questões, pelo menos da nossa parte que nós colocamos, acho que são facilmente perceptíveis, a de equiparação da corrupção ativa à corrupção passiva, do agravamento das molduras penais, a questão também da perda para o Estado dos bens que são envolvidos na prática destes crimes. Há uma questão que também se prende com a sessão acessória de dissolução dos órgãos sociais quando o ilícito seja praticado por um dos seus titulares, ou seja, a possibilidade também do juiz, na análise do caso concreto, poder aplicar esta sessão acessória, assim como o crime de oferta ou recebimento dos indivíduos, que achamos que também é pertinente. Fora isto, a minha pergunta vai no sentido, o Sr. Presidente também, creio que na sua intervenção inicial, falou da importância de nós olharmos para outros diplomas legislativos, ou seja, este é um tema que entronca com várias com várias áreas no campo legislativo, e acho que era importante nós percebermos onde é que temos que atacar, porque e o Comitê Olímpico é um defensor acérrimo dos valores da ética, do desporto, da verdade, das competições desportivas, e nós, em Portugal, que temos tido tão bons exemplos em todas as modalidades, exemplos positivos ao mais alto nível, temos que proteger ao máximo o trabalho que é feito no terreno, e por isso, se nós pudermos blindar ao máximo tudo aquilo que sejam fenómenos que desvirtuam aquilo que é a verdade e a lealdade nas competições desportivas, acho que é o contributo que temos que dar, e por isso a minha pergunta vai no sentido, para além deste diploma, quais é que devem ser, do ponto de vista do legislador, as principais áreas de atuação para blindar ao máximo estes fenómenos corruptivos que desvirtuam aquilo que é a essência do desporto, que são os valores que estão associados a essa prática desportiva. E era essa a questão que eu deixava ao Sr. Presidente do Comitê Olímpico, agradecendo a sua disponibilidade e o seu contributo para estas matérias. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do CDS-PP.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu gostava de começar por cumprimentar o Sr. Professor e agradecer-lhe não só o contributo que nos deu hoje aqui presencialmente, mas também o contributo escrito que nos deixou, que será utilíssimo para o decorrer dos nossos trabalhos e não só, para também aquilo que teremos que completar neste enquadramento legislativo que é preciso rever. Começar por dizer que, em relação à questão que nos falava da proteção aos agentes que colaborem para a descoberta da verdade, enfim, isso já está realmente previsto e quem contribui para a descoberta da verdade, na minha opinião e na opinião do CDS, pode e deve ser beneficiado, o que não significa que não tenha que ser punido. Obviamente também tem que ser punido, mas pode ser relativamente beneficiado exatamente por descobrir, por contribuir para a descoberta da verdade. E isso está já estabelecido. As outras questões de que nos falou, de facto, precisam de ser revistas, não exatamente e não especificamente neste edifício que estamos agora a reconstruir, mas noutra sede, e faz todo sentido forçarmos também sobre elas a seguir. O essencial das questões, de resto, já foram postas. Esta é uma questão que, histórica e filosoficamente, se quisermos, tem toda a importância, porque o desporto foi criado com um fim que é exatamente o contrário daquilo que sucede quando há manipulação das competições, e portanto a questão é premente, é atual e é realmente importante. E a propósito das notícias de que falávamos hoje, de que ouvimos hoje a respeito da suspensão das apostas relativamente ao Feirense Rio Ave, eu gostava de lhe deixar aqui uma pergunta que não tem, é um bocadinho lateral, eu sei, esta questão, mas eu gostava de deixar uma pergunta no sentido de perceber se não faz sentido fixarem-se critérios mais objetivos para estas questões, porque parece-me a mim, e é uma dúvida e gostava de perceber se o Sr. Professor partilha desta opinião ou não, parece-me a mim que às vezes nem sempre estas questões são absolutamente balizadas e objetivas, e o critério ser subjetivo implica depois com aquilo que se entende suspender ou não conforme a pessoa que avalia a questão, e portanto perguntar-lhe se não faz sentido que se criem critérios objetivos para este género de questões, designadamente na suspensão de apostas. Depois, perguntar-lhe, nós, ao contrário do projeto do PS, o CDS, a par do PSD, equiparam as molduras penais na corrupção ativa e na corrupção passiva. O PS entende que deve manter-se a estrutura do Código Penal, nós entendemos que não, que se devem equiparar os dois fenómenos, porque são ambos graves e devem ser ambos penalizados com a mesma medida, por assim dizer. E portanto, perguntar-lhe se entende que isso faz sentido ou se, pelo contrário, não faz sentido esta equiparação e que se deve manter a estrutura do Código Penal. De resto, agradecer-lhe novamente as questões que nos deixou aqui e pedir-lhe desculpa, porque daqui a um bocadinho vou ter que me ausentar porque tenho um compromisso, uma audiência que já estava marcada há imenso tempo e a que não posso faltar. De resto, serei substituída pelo meu colega João Almeida. Almeida, que há de estar a chegar dentro de momentos e que ouvirá também as explicações do Sr. Professor. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostava de cumprimentar o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, naturalmente agradecer também as contribuições que aqui nos deixou, solicitar de facto o envio do documento escrito, porque as preocupações que nos coloca são mais amplas do que projetos que estão de facto em análise, mas é uma matéria que eu acho que a Assembleia também deve refletir e que esses contributos e essas preocupações também nos permitem naturalmente alargar depois até a reflexão sobre a matéria da corrupção desportiva, sobre medidas a tomar tanto no âmbito do combate como no âmbito da prevenção, que foi aqui uma questão que colocou designadamente no que se refere à educação e à formação, que é de facto provavelmente uma das dimensões mais importantes de intervir para prevenir que de futuro estejamos novamente a discutir aqui situações semelhantes. Nós temos colocado nestas audições duas questões muito concretas às entidades que têm estado presentes e sobre as quais também gostaríamos de ouvir a opinião do Comitê Olímpico. Numa proposta, no projeto de lei do PSD, há uma proposta relativamente à aplicação de sanções, não só ao agente desportivo que tenha tido ação na corrupção desportiva, mas também à pessoa coletiva. Ou seja, o que o projeto do PSD prevê, no fundo, é a possibilidade de inibição de participação de comportamento, de inibição de participação da pessoa coletiva, e no caso é o clube, não é? No caso do comportamento de um dirigente de um clube, vá neste sentido, naturalmente, no sentido de uma ação de corrupção, mas a questão que nós queremos aqui colocar é que este comportamento pode ser feito em alguns momentos sem conhecimento e à revelia da própria pessoa coletiva. E até pode ser muitas vezes contra os interesses do próprio clube. Por isso, de facto, a reflexão que gostaríamos aqui de ouvir é se esta sanção coletiva será ajustada designadamente no que se refere ao facto do clube não poder jogar, no fundo é isto que se coloca com a inibição da participação em competição desportiva. E também gostaríamos de ouvir uma opinião sobre uma opinião também que o Conselho Superior do Ministério Público nos faz chegar, designadamente no que se refere à participação em direta nas apostas sociais, em que, eu passo a ler, o Conselho Superior do Ministério Público diz que parece excessivo que determinadas apostas fiquem vedadas a agentes ou praticantes desportivos que não têm por si só a capacidade de influenciar o resultado do evento. Por exemplo, no artigo em questão, parece vedar a dirigentes desportivos a aposta no totobola, o que se afigura desproporcional. Por isso, também uma reflexão sobre esta matéria, ou seja, em que dirigentes desportivos não possam sequer participar em apostas sociais, podendo isso ser configurado também crime, e ouvir a opinião do Comitê Olímpico sobre estas duas questões. Além, naturalmente, das questões que foram colocadas pelos outros grupos parlamentares, que são também pertinentes para nós. Muito obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou passar a palavra ao Sr. Presidente, não sem antes, também da minha parte, dizer duas coisas. Em primeiro lugar, numa breve resenha, chamar a atenção de que o escopo essencial dos projetos, e nisso eles coincidem, que estão em cima dos três projetos de lei que estão em cima da mesa neste momento, tem que ver, desde logo, com uma revisão das molduras penais, fundamentalmente, não apenas na lógica de endurecimento dessas molduras penais, mas com uma perspectiva bastante mais prática que tem que ver com a criação de mecanismos, através dessas molduras penais, a criação de mecanismos que permitam às entidades de investigação lançar mão de determinadas ferramentas para a recolha de prova que, com molduras penais mais pequenas, não têm. Esse é um dos grandes objetivos. Estamos a falar nomeadamente questões como escutas, como determinado tipo de mecanismos de recolha de prova, que pela nossa lei geral só são possíveis para crimes com determinado tipo de molduras. Esse é um dos escopos essenciais que é comum. De resto, amanhã mesmo vamos ouvir, nestas audições, vamos ouvir a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, precisamente para averiguar junto dos investigadores se estas ferramentas que estão aqui a ser propostas no diploma legal são suficientes, se são estas ou se devem ser outras, para perceber um bocadinho da parte de quem tem a responsabilidade de investigação, se o legislador precisa de ir mais além ou se é com estas propostas que estão em cima da mesa que nós dotamos essa investigação das ferramentas jurídicas necessárias para eles poderem ser consequentes no combate que travam e levar a bom porto o trabalho de combate a este tipo de criminalidade. Depois, além disso, como foi aqui referido em algumas das intervenções dos senhores deputados, há inovações relativamente a dois tipos novos de crime, por parte do Partido Socialista e por parte do Partido Social Democrata, que nisso também é acompanhado pela proposta do CDS-PP relativamente à criação de um crime de recebimento de ofertas indevidas, e depois outros aspectos de pormenor, como alguns já foram aqui referenciados. Sinteticamente, era esta questão que queria colocar. A segunda e última questão tem que ver exatamente com a nota que o Sr. Professor aqui deixou relativamente à necessidade de sermos um pouco mais consequentes para além desta legislação. Isso já foi colocado pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão, do CDS, do Partido Social Democrata, mas era muito importante se o Sr. Professor nos deixasse, ainda não li o documento, provavelmente o documento também aborda isso, pistas concretas sobre que outro tipo de legislação é que deve ser rapidamente revisitada para nós podermos fazer aqui um trabalho mais abrangente. Sr. Professor.
Muito obrigado. A percepção que nós temos no Movimento Olímpico, no Comitê Olímpico, é que estamos a trabalhar sobre um problema do qual ainda o conhecemos pouco. Mas há uma percepção global que hoje os atentados à integridade do desporto têm na questão da manipulação dos resultados uma dimensão superior às questões da dopagem. Pelo volume, pela sofisticação e pela circunstância de que, pelo volume e pela sofisticação, nós não termos ainda encontrado os meios de combate eficazes a este flagelo. Pelo que, se por um lado aplaudimos, estamos inteiramente satisfeitos e de acordo com as alterações que os diferentes diplomas pretendem introduzir nesta matéria, pretendemos aproveitar esta circunstância para chamar a atenção de que, sem prejuízo do mérito destas iniciativas, elas, porventura, exigirão, em outras sedes legislativas, em outros contextos, em outros diplomas, um complemento no combate a este flagelo. Nós iniciámos, há cerca de 4 anos, um trabalho de acompanhamento das mais importantes instâncias internacionais que trabalham e operam sobre esta matéria. Nós acompanhamos, estamos representados nessas instâncias e, portanto, temos a possibilidade de monitorizar aquilo que, do nosso ponto de vista, é o mais avançado no combate à manipulação dos resultados. E procuramos, também ao longo destes 4 anos, sensibilizar as nossas organizações desportivas de que não estávamos perante um problema dos outros, longe, mas um problema que dizia respeito também à nossa realidade desportiva. E que mais cedo ou mais tarde nós iríamos ser confrontados com problemas que, porventura, nos surpreenderiam, mas que há muitos anos andam a larvar no seio das nossas organizações. E que, sem prejuízo das molduras penais serem agravadas, de ser possível recorrer meios de prova mais sofisticados para combater a sofisticação de todo este processo, é indispensável que as organizações desportivas adotem programas de defesa da integridade do desporto. à semelhança daquilo que acontece com os programas de combate à dopagem. Não há hoje nenhuma federação dotada do Estatuto de Utilidade Pública que não tenha que ter um programa de combate à dopagem. A nossa sugestão é que também tenha um programa de defesa da integridade do desporto que permita a sensibilização, a formação e a prevenção deste problema. Sem necessariamente criarmos a ideia cândida de que a prevenção dispensa o combate à corrupção e dispensa a repressão sobre a corrupção, porque essa efetivamente tem que existir. Portanto, aquilo que pretenderia, que pretendo que fique da intervenção do Comitê Olímpico nesta audiência é que, por um lado, aplaudimos as medidas que estão a ser previstas, aproveitamos a circunstância para chamar a atenção que há um conjunto de outros complementos que são absolutamente essenciais para podermos reduzir o efeito nefasto que o problema da manipulação dos resultados tem sobre a integridade das competições. Na minha intervenção, não fiz qualquer observação de pormenor às questões dos diplomas de per si. Mas no documento que entreguei, chama a atenção que, respeitando naturalmente a especialidade dos juristas, que não é propriamente a vocação do Comitê Olímpico de Portugal, que acompanhamos as preocupações do Conselho Superior de Magistratura nas questões que precisamente referiu e que estão no diploma do Partido Social Democrata. Deixamos essa nota, deixamos essa preocupação, enfim, ela será apreciada em sede própria. Relativamente às questões concretas que, e portanto, de algum modo responde à questão, acompanhamos de facto essa preocupação. Relativamente às questões que foram colocadas, aquilo que tenho a dizer ao Sr. Deputado do Partido Socialista é que nós não temos nenhum reparo a fazer ao diploma que apresentam. Nós revemos no essencial, no conjunto do articulado que é proposto, percebemos a importância que há de reconhecer e de algum modo de valorizar a denúncia dos factos, chama-se delação premiada, isso deve ser um efeito dos jogos pós-Rio, porque foi um conceito, eu não sei se estou a dizer alguma asneira, senhor jurista, um conceito criado no Brasil, da delação premiada, não é?
É um termo muito brasileiro, é um termo muito brasileiro.
Os brasileiros utilizavam muito isto lá a propósito das questões do Brasil. Bom, mas enfim, compreendemos perfeitamente que hoje a denúncia é absolutamente indispensável para apuramento de prova e tem que haver alguma compensação, não encontro outra expressão mais feliz, enfim, para esse facto, alguma... Mas eu creio que no ordenamento jurídico já havia esta possibilidade, ainda com outra designação, não é? Portanto, esta possibilidade já ocorria. Sobre a questão da sessão desportiva também não temos nenhum reparo a fazer. Agora, eu quero também que os seus deputados compreendam que a nossa vocação da organização desportiva, imbuído de princípios de natureza ética, muito associados àquilo que é a cultura do olimpismo, colocamos uma ênfase muito forte nas questões da educação e da formação desportiva. Isto tem um pouco a ver, digamos, com o nosso ADN, o ADN do movimento olímpico. E, portanto, tudo quanto possa ser feito no sentido de prevenir este tipo de fenómenos, para nós é muito importante e entendemos que na legislação portuguesa há ainda muita insuficiência, muita omissão. Omissão essa que depois também se transmite aos decisores desportivos, que acham que isto é um problema que está longe, que não nos diz respeito, que é uma coisa, ou que é apenas de algumas modalidades, e que não é de todo o desporto em geral, e porventura algumas das modalidades onde este fenómeno mais ocorre, são aquelas que do ponto de vista mediático têm menos espaço, mas ocorre, o fenómeno existe. E portanto, se existe, ele tem que ser combatido e desejadamente tem que ser prevenido. Portanto, isto para lhe dizer que não vemos, não tenho nenhum reparo a fazer à legislação que o Partido Socialista apresenta. Relativamente à intervenção do deputado Pedro Pimpão, eu chamei a atenção na minha intervenção e agora na resposta que dei no início, de facto, de algumas alterações que eu entendo que têm que ser feitas. Eu creio que esta iniciativa, para além do mérito que tem em si própria, tem também um mérito que é de sensibilizar as organizações desportivas para a questão da integridade do desporto, na qual a manipulação dos resultados é um elemento muito importante do ponto de vista da defesa dessa integridade. E, portanto, tem esse mérito. a circunstância das organizações desportivas, da sociedade portuguesa e do próprio Parlamento poder agendar este problema é em si mesmo um elemento muito positivo. Quis a circunstância que ainda ontem acontecesse o que aconteceu e, portanto, dando de algum modo ainda mais atualidade a um problema que já é atual e que agora nos cai precisamente em cima. E, portanto, as sugestões que apresentei no documento que entreguei ao deputado Marques Guedes sinalizam aquelas matérias onde entendemos que deve haver alterações legislativas. Da nossa parte, nós procuraremos sensibilizar as nossas organizações desportivas, particularmente as federações desportivas, para a urgência de adotarem códigos de integridade. De resto, temos uma espécie de procedimento que está à disposição das nossas organizações desportivas. Temos com elas para que se adotem procedimentos internos de sensibilização para este problema e de formação dos agentes desportivos para este problema, independentemente da legislação contemplar ou não esta matéria. Penso que as organizações desportivas não têm que estar à espera de que este ou aquele diploma os obrigue a adotarem procedimentos de prevenção para esta matéria, para que elas próprias, face ao fenómeno, tomem essa iniciativa. Hoje, a credibilidade do desporto joga-se muito em torno do seu reporte moral, dos seus princípios éticos, da boa governação das organizações desportivas, da transparência, da integridade, da democraticidade das decisões. E, portanto, as organizações desportivas estão hoje perante um fenómeno que joga a sua credibilidade em termos sociais e em termos públicos. E, portanto, têm a obrigação de dar passos decisivos na defesa dos valores, como aqui foi referido inicialmente, que estão na gênese da construção do fenómeno desportivo. E, portanto, essa é uma obrigação que o Comitê Olímpico tem, que as federações têm, que as ligas têm e que as organizações políticas, naturalmente, também têm essa obrigação. Eu creio que, no essencial, respondi às questões que me foram suscitadas, mas, enfim, se houver alguma questão ainda que gostassem de esclarecer, agradeço que o façam. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso, de facto, com a distribuição do documento que o Sr. Presidente nos deixa, as posições do Comitê Olímpico de Portugal ficarão bastante claras para todos os senhores deputados e, portanto, presumo que posso, em nome de todos os deputados, todos os parlamentares, agradecer ao Comitê Olímpico, quer a sua presença, disponibilidade para estar aqui connosco, quer o documento que aqui nos envia, e deixar apenas permita-me a ousadia de lhe deixar apenas a nota de que, caso voltemos ainda neste processo legislativo a precisar de algum esclarecimento ou de algum contributo do Comitê Olímpico, o Sr. Professor, o Sr. Presidente, dar-nos a autorização, digamos assim, para o amassar mais uma vez, para amassar o Comitê Olímpico, até porque eu sei que é nessa perspectiva que o Comitê Olímpico interpreta também a sua função, não é apenas na vertente desportiva, é também na vertente de tudo aquilo que o Sr. Professor hoje aqui nos referiu, que tem que ver com a defesa dos valores, da ética, da integridade, das competições e do desporto em geral, e é dentro desse espírito que se insere, ou que se poderá inserir, a necessidade de voltarmos a ouvir o Comitê Olímpico, se for esse o caso. Muito obrigado. Termina aqui esta audição. Eu vou acompanhar o Sr. Presidente e vou buscar o Comitê Paralímpico de Portugal, que ouviremos de seguida.